No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes.
Explosão impressionante, ainda sem explicação, no porto de Beirute, deixa dezenas de mortos e rastro de destruição na capital do Líbano. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal determina a retirada da delação de Antônio Palocci de ação contra ex-presidente Lula. Ministra do STF, Carmen Lúcia, dá prazo até amanhã para que ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, explique dossiê contra servidores que se opõem ao fascismo. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 5 de agosto do ano de 2020, do programa Faixa Livre.
Um comentário
de Anderson Gomes.
Bom dia, ouvintes. Ontem fomos surpreendidos por mais um episódio da tragédia humana que são esses conflitos constantes no Oriente Médio. Uma explosão impressionante no porto de Beirute, no Líbano, deixou, até o momento em que gravo este editorial, dezenas de mortos que podem se tornar centenas e milhares de pessoas feridas. Não há ainda informações que confirmem a origem da explosão, que levantou um enorme cogumelo de fogo e provocou um rastro de destruição a quilômetros de distância. Eu gostaria de fazer a leitura, no nosso espaço editorial, do artigo que o jornalista Guga Chakra escreveu ontem para o site do jornal O Globo, assim que ocorreu o episódio, explicando a situação no Líbano. O título do texto é "Mais uma catástrofe na trágica Beirute". Impossível pensar uma catástrofe maior do que a do Líbano. Uma nação em colapso econômico, crise política, pandemia e agora esta gigantesca explosão no porto de Beirute. Triste. Quem me segue sabe o carinho que tenho pela capital libanesa, apesar de saber de todos os defeitos desta metrópole mediterrânea. São centenas de feridos e dezenas de mortos. Claro que, ao vermos uma explosão em Beirute, surge a possibilidade de um ato terrorista. O histórico traz uma série de ataques de grande magnitude. Foram dezenas. Os mais célebres contra o presidente Bashir Gemayel, os marines americanos, a embaixada dos Estados Unidos, o premier Rafik Hariri e uma série de outros. Este último ocorreu em 2005 e o veredito sobre os responsáveis seria divulgado nesta semana. Membros do Hezbollah podem ser incriminados. Por este motivo, alguns analistas especulam sobre essa possibilidade, embora o grupo negue e, até agora, não haver nenhuma evidência ligando a organização xiita ao que ocorreu nesta terça. Mas há diferenças que chamam a atenção entre os ataques anteriores e esta explosão, como não ter havido um alvo específico. Também há indícios de que pode ter sido um acidente. Ainda precisamos de mais informações. Trata-se de um momento que devemos tomar cuidado para evitar especulações. Escrevi aqui ontem sobre a crise política e econômica do Líbano. Coloco aqui mais uma vez. Há uma série de informações erradas e propagandas falsas sobre a crise econômica e política do Líbano. Tudo começou nos anos 1990, após a Guerra Civil Libanesa. O Líbano, que havia sido destruído no conflito, precisava de dinheiro para investir na sua reconstrução. Uma das alternativas escolhidas foi a de atrair investimentos da gigantesca diáspora libanesa e também de outros estrangeiros em busca de altos rendimentos. O sistema bancário libanês, antes da guerra, desfrutava de enorme respeito. O país era apelidado de Suíça do Oriente Médio, não apenas pelas suas montanhas nevadas, mas também por seus bancos. Esta imagem ajudou o Banco Central Libanês na sua tarefa de atrair dinheiro. fez um plano não muito diferente do implementado por países da América do Sul na época, como a Argentina. Estabeleceu um câmbio fixo, no qual 1.500 liras valiam um dólar. Além disso, pagavam taxas de juros altíssimas. Assim, um libanês na diáspora mandava o dinheiro para Beirute, onde tinha a garantia de ganhos elevados no seu investimento em dólar. O problema é que a economia libanesa dependia de um movimento contínuo de envio de remessas da diáspora e, em menor escala, de outros estrangeiros para o Líbano. Era praticamente um esquema de pirâmide. Durou mais de 2 décadas e sobreviveu inclusive à guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2006, e aos anos de guerra civil na vizinha Síria. Mas não resistiu aos protestos contra a corrupção e o sistema político e à pandemia. A pressão cresceu e o país entrou em um colapso financeiro similar ao da Argentina em 2001, quando seu esquema de câmbio fixo e juros altos também naufragou. Como o Líbano importa grande parte de seus alimentos e outros produtos, além de ter uma pauta de exportações restrita, o cenário ficou pior do que o da Argentina, um país rico em commodities e com enorme produção interna de comida. Os preços dos produtos alimentícios em Beirute dispararam no país com a desvalorização. Muitos alimentos ficaram fora do alcance dos libaneses, isso sem falar em celulares, carros e outros bens importados. A desigualdade se acentuou. A elite rica em dólares viu seu patrimônio aumentar com a desvalorização. O mesmo vale para libaneses que ganham salário trabalhando na diáspora, especialmente no Golfo Pérsico, e recebendo em moeda estrangeira. Estes ainda podem desfrutar das praias mediterrâneas neste verão libanês, pagando bem menos em dólares. Já a classe média que ganha em lira viu seu poder de comprar evaporar. Ficaram pobres. Seus salários se tornaram insuficientes para comprar comida. A crise política também persiste. Muitos libaneses não se sentem representados. O país possui um sistema sectário, no qual o poder é dividido entre as principais religiões. O presidente é cristão maronita, o premier, muçulmano sunita, e o presidente do parlamento, muçulmano xiita. O parlamento é metade cristão de diferentes denominações e metade muçulmana, sunita e xiita, além de drusos e alauístas. Os líderes políticos, no entanto, defendem seus interesses próprios e não dos seguidores das suas correntes religiosas e muito menos do Líbano. Um caso extremo é o do Hezbollah, que mantém milícia própria e agenda política que muitas vezes não é do interesse libanês. Até instalaram um governo tecnocrático recentemente, mas foi insuficiente para amenizar a situação e a chegar a um acordo com o FMI para o país ter fundos para cumprir as suas obrigações. No fim, o Líbano conseguirá se reerguer. Já passou por momentos mais complicados. Vi o centro destruído de Beirute ainda em meados dos anos 1980. E vi este centro reconstruído e vibrante nesta que é a mais fantástica cidade levantina. Esperamos, no entanto, que esta crise dure o mínimo possível. Não será simples, mas ainda pode ser possível.
A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes, 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre.